Mas, Rafa, o que te mais assusta numa cidade grande?
Pessoas.
Pessoas?
Cidade com muita gente é sempre um negócio que eu fico muito apreensivo, sabe?
Uhum.
A gente tava vindo pra cá de metrô e na hora que a gente passou ali no Brás, eu sempre, a sensação...
Muita gente.
De muita gente me assusta bastante. Aí você olha em volta, você vê mais gente e é essa coisa do concreto, de prédio, assim. Então, cidade grande... São as pessoas que me assustam, mas eu me sinto meio devorado, sabe?
Mas você é de cidade grande, né? Você é de São Bernardo.
Eu sou de São Bernardo, mas por mais que seja o ABC seja uma cidade grande, tipo, às 10 horas da noite não tem mais gente na rua.
Ah, ok.
Sabe assim?
Não que aqui não seja muito diferente. Né? No centro de São Paulo também, às vezes as pessoas somem depois das 8.
Entendi.
É meio vazio, é ruim de andar.
Uhum. Eu não sei se é porque se é essa ausência de grandes terminais, de grandes centros, assim.
Uhum.
Ou se é só preconceito meu também. Pode ser. Mas não sei, o ABC ele me dá uma impressão mais varziana mesmo, assim.
Entendi.
É longe do sentido pejorativo de várzea, mas de realmente ser distante, de ser periférico, sabe?
Entendi.
Então, não tem. E eu morei no interior também, né?
É engraçado que você falou que o que mais te assusta são pessoas, mas ao mesmo tempo você não gosta da rua vazia.
É verdade. Nossa, Denis, já apontou aí. Ah, a gente é contraditório, né? As pessoas são...
Bem-vindos ao Cidades Imaginárias. Eu sou o Denis Pacheco. Nesse podcast, eu converso com amigos sobre cidades fictícias, que são aqueles lugares onde se passam as histórias que a gente ama. A ideia aqui é imaginar como seria a vida nesse espaço inventado e teorizar sobre como ele afeta os personagens e nós, o público. Para conversar comigo hoje, eu convidei o Rafael Pelvini. O Rafa é uma pessoa de muitos talentos. Ele é um educador por formação e um escritor publicado. Além de trabalhar, o Rafa é um fã eclético de cultura. Ele gosta de séries, ele acompanha lançamentos de discos, ele sempre me dá dicas do que ler e assistir e tem até uma newsletter. Nesse episódio, eu e ele falamos sobre Silent Hill, da série de jogos e dois filmes Silent Hill.
Vez que você visitou Silent Hill?
Eu lembro. Foi no PlayStation 1, lá de casa. Eu acho que foi 2000, 2001, eu tinha 13 ou 14. E eu já gostava muito de Resident Evil, já gostava muito desses jogos de survival horror. Como é que pronuncia. E aí... Meu pai trazia muito joguinho pra gente jogar, assim. Ele ia trazendo meio que sem critério.
Toma esse jogo de tênis, agora esse jogo de comida, agora esse jogo de horror com zumbis e
exatamente, com muita neblina. E eu lembro que o Silent Hill, ele já começava com uma abertura muito impressionante, assim. E aí a musiquinha que era um violãozinho, bem bonitinho, inclusive. Eu lembro que já me pegou de cara, assim. Era a época que a gente se fascinava com cutscene de...
E hoje em dia a gente quer pular rapidamente, por favor. Chega da cutscene.
Não aguento mais.
É porque era um jogo cinematográfico, né?
Era, então. Ele tem um grande roteiro, assim, mesmo. E muito bem... Não sei explicar, assim. Ele era... A gente fala que o videogame foi bem filmado?
Uhum, acho que
é isso,
fala, sim.
Me dá essa impressão. Assim.
Eu acho que isso é uma característica do estúdio do qual ele fazia parte. Agora é o momento que eu explico mais ou menos. Caso você nunca tenha jogado Silent Hill, como eu nunca joguei. Ele é um jogo, como a gente falou, de survival horror, criado pela Konami, que é um estúdio japonês. Ele foi lançado para o PlayStation em 1999. É o primeiro de 12 jogos. Cara, tem muitos jogos.
É.
Tem muitos jogos. Rendeu dois filmes. O primeiro deles estreou em 2006, era com a Hada Mitchell, a falecida Hada Mitchell, porque nunca mais eu vi ela, mas ela faz várias coisas ainda.
Ela morreu.
Não, coitada. Em Silent Hill, não. Ela faz várias coisas ainda. E o casal, o par dela no filme era o próprio Ned Stark, o Sean Bean, que depois voltou para um segundo filme com o ator que faz o Jon Snow, que fez Jon Snow, Kit Harington. Eu assisti só o primeiro filme, então eu sei muito pouco sobre Silent Hill. Essa vai ser talvez a primeira edição do Cidades Imaginárias que eu, de fato, não fui muito para essa cidade.
Que curioso.
Só para você se situar um pouco na história, a gente não vai falar sobre o plot, não é o objetivo desse podcast. Mas o primeiro jogo, ele acompanha o ponto de vista de um personagem chamado Harry Mason. Harry Mason. enquanto ele procura a filha numa cidade americana chamada Silent Hill, que tem muita neblina. Ela é característica.
É.
E enquanto ele tá resolvendo ali o enigma do que aconteceu com a filha dele, ele descobre que a cidade tem um culto religioso, uma coisa assim.
É.
E por acaso eles querem trazer um demônio pra Terra.
É, o Samael.
O que acontece. É. Eu acho que acontece.
Rola,
acontece. É. O jogo, ele ficou famoso porque ele tem 5 finais, inclusive um final piada, que era tipo de brincadeira.
É, eles chamam de final UFO, final OVNI. Final UFO?
Juro? Aparecem alienígenas.
De verdade, é. Ah. E essa é a explicação final.
Gosto.
É, muito
gosto.
Bom. No Silent Hill 2, que eu não terminei de jogar, mas também... Pode falar do final, será?
Esse podcast geralmente tem alguns pequenos spoilers sobre as coisas e, infelizmente... Quando okay. O final importa, a gente tem que falar.
É. O protagonista do segundo jogo, ele chega ao fim numa sala com muitos computadores e tem um cachorrinho Shiba digitando, falando em japonês. E aí o protagonista cai no chão e grita, não, e aí acaba. Mas no Silent Hill 1 é isso, assim, ele sobe num prédio, vê discos voadores...
E daí ele percebe
que ele cai no chão e grita, no, yeah, yeah.
Eu vou fazer mais perguntas do que vou comentar sobre a cidade.
Vou tentar
eu preciso saber sobre ela. Mas Silent Hill se passa no presente, do presente de 1999.
Sim, se passa no presente. O Harry tá indo pra cidade passar férias. É meio conclusivo, na verdade. Porque quando ele começa o jogo, a primeira cutscene é ele achando a criança ainda bebê num cemitério.
O que acontece também. Outra
com
coisa que acontece.
Com frequência, né? Sem contar
eu achei duas semana passada.
E aí tá com a esposa, e aí você vê que depois tem um pulo temporal.
Uhum.
E ele tá passando por aquele mesmo lugar com a filha, agora com 7 anos.
Ah, ok.
E aí surge uma adolescente de uniforme de escola na estrada, ele vira o carro. Quando
tem
ele
um acorda, acidente.
A menina não tá com ele. E aí tá em Silent Hill, é.
Entendi.
É, foi isso que você perguntou?
Foi isso que eu perguntei. Né? E quando você começa a jogar e você... O jogo é basicamente navegando pela cidade. Uma cidade que tá cheia de neblina.
E é muito louco, porque quando você falou que a gente ia gravar, eu fui reassistir o gameplay. Ele tem 4 horas.
Quatro horas?
Eu vim alguns dias, foi bem gostoso. Assim, e não tem como jogar sem se apoiar no mapa da cidade.
Ah, legal.
E aí não por acaso o jogo chama Silent Hill,
sim,
né?
O espírito do jogo é você navegar pela cidade.
Pois é.
Eu fico pensando que são japoneses interpretando uma cidade do interior americana.
Uhum.
Como você acha que apesar de eu nunca ter ido para o interior dos Estados Unidos, a gente é muito exposto à cultura americana, uhum. A gente vê em muitas séries, a gente vê em muitos filmes, sim. A gente lê muitas coisas sobre. Então a gente mais ou menos tem uma ideia de como é o interior dos Estados Unidos.
Sabe que Silent Hill me lembra... Sabe Everwood?
Sim.
Ruas largas.
Ruas largas.
Não tem portão nas casas, aí uhum. Tem a caixinha de correio.
Não é uma cidade muito alta, não tem prédios muito altos.
Não é uma
altos.
Cidade muito alta, não tem prédios. Silent Hill é marcado porque tem um lago no meio.
Ah, tem um lago
então
no meio?
Então é em torno de um grande lago a cidade.
Nossa. Esse lago é importante pra história?
No Silent Hill 1, não.
Tá.
Assim, você passa por ele, algumas cenas importantes acontecem uhum. Lá, mas assim, não por causa do lago.
Entendi.
Só porque...
Não tem nenhum laboratório secreto no lago.
Não, tem.
Isso é BioShock, acho que é outro jogo, outro episódio de Cidades Imaginárias.
É. Mas... Ah, mas é isso, é uma cidade turística, né? Eu não sei, eu acho que quando eles criaram... eu não sei se isso é lenda deles, mas dizem que Silent Hill foi inspirado numa cidade chamada Centralia, na Pensilvânia.
Pensilvânia.
E aí o lance que era o seguinte, a cidade até hoje parece que é uma cidade fantasma.
Ah.
Porque embaixo da cidade tinha minas de carvão. E aí parece que rolou um puta de um acidente, a mina explodiu e a fumaça começou a sair pelos bueiros, pelos buracos. A rua explodiu.
Intoxicou as pessoas.
E a fumaça...
Do carvão?
Enfim, tomou conta da cidade inteira, a cidade foi evacuada e tem algum momento em Silent Hill que a neblina deixa de ser neblina pra realmente ser fumaça, né?
Sim.
As coisas pegam fogo, tem cinzas pelo ar e tal.
No filme, que é a visão que eu tenho, a única visão que eu tenho de Silent Hill, a impressão que você tem é que tá sempre chovendo cinza sobre a cidade. Cinzas como se fossem cinzas vulcânicas, mas provavelmente é isso, né? Essa relação com as minas de carvão, que eles até mencionam,
sim.
Que era uma coisa que esvaziou a cidade.
E o ritual, né?
Maligno.
Pra trazer o demônio de volta à vida, é meio que de queimar corpo, né?
Uhum.
Então acho que também tem esse... essa transferência mesmo de ambiente partindo da... do ritual mesmo, assim.
Agora que você falou que a cidade é na Pensilvânia, que eu não tinha pesquisado sobre isso.
Uhum.
Então, faz sentido que ela seja uma cidade meio Lovecraftiana, né?
Uhum.
Porque é no mesmo lugar, mais ou menos os mesmos lugares em que o Lovecraft explorava nos livros uhum. dele, com deuses enormes, apocalípticos, planetários, Sim. deuses planetários.
Menino, sabe uma coisa que você falou do Lovecraft agora?
Uhum.
As ruas da cidade de Silent Hill, do jogo,
uhum.
são de nomes de autores de terror.
Ah, ok. Essa aí é a grande inspiração, então.
É. E tem uma... A rua principal, eu descobri isso recente no gameplay, né?
Uhum.
Tem uma rua lá que chama Crichton Street, que é do Michael
Crichton,
que escreveu o Jurassic Park, né?
Sim.
E...
Westworld.
Enfim, um dos inimigos do que você vai enfrentando ao longo do caminho são dinossauros.
Em Silent Hill?
Em Silent Hill. Porque, ó, isso é legal dizer. Tem uma diferença do Silent Hill 1 para os outros jogos,
uhum.
que geralmente, assim, nos outros jogos, o Silent Hill se transforma no psicológico daquele personagem protagonista.
Uhum.
No Silent Hill 1, não. O Harry adentra na cidade e a cidade é o reflexo da menina que foi queimada lá da seita. Não sei se é importante contar essa história.
Eu queria saber, como a cidade pode ser o reflexo? A cidade é uma projeção da menina ou ela é um momento do tempo em que ela foi queimada?
É, então, ela é queimada com 14.
Uhum.
Perdão, ela foi queimada com 7. Dá errado.
Meu Deus.
A alma dela se separa em duas.
Claro.
É, e aí o Harry acha esse pedaço de alma na forma desse bebê, que é a filha dele.
Ela é parte de uma...
Isso. E aí, quando o Harry volta 7 anos depois, a menina tá viva ainda, porém toda queimada, toda cheia de bandagens. E aí, quando... Ela já tem esse... Enfim, né, gente? Uhum. Videogame. Ela já tem os seus poderes. Quando...
Acontece, Silent Hill é uma cidade que permite poderes.
Exatamente. Quando volta o outro pedaço de alma dela, que é a criança Cheryl, filha uhum. do Harry, ela transforma a cidade no que a cidade é. E aí os medos dela enquanto criança se transformam nos bichos que estão pela cidade. Então você vai descobrindo... E sabe aqueles documentos que você vai pegando ao longo do jogo e aí vão contando?
Vai tipo, montando
olha,
uma história.
Deixa aí aqui anotado que a minha filha tinha medo de dinossauros.
Entendi.
Tinha medo de cachorros. Tinha medo de enfermeiras, porque passou 7 anos sendo cuidado por enfermeiras nas bandagens dela. Passando dor. E aí o jogo, ele parte... Não do protagonista, mas dessa personagem para criar esses ambientes.
Silent Hill, então, a cidade de Silent Hill, então, é resultado de do subconsciente assustado de uma criança que foi vítima de um culto.
Isso.
Ah, faz muito sentido.
É muito legal.
Faz muito sentido. É uma boa construção de ambiente. Por isso que você navegar pela cidade. Por isso, talvez, ela seja tão carregada de neblina. Porque, de fato, a menina não mapeou a cidade. A gente não memoriza todos os pontos de uma cidade. Então
Sim.
ela tem uma memória que é fraca sobre o que ela lembra até o momento que ela
Total.
Só foi queimada.
E tem um momento do jogo, mais pro fim, que você não tem acesso ao mapa, e aí eles chamam essa parte do jogo de nowhere. Então você tá tipo num ambiente ali, você tá numa sala de escola, quando você abre a porta você tá no corredor de hospital. E aí a sala seguinte dá pra rua.
Porque é meio que o mapeamento de um sonho.
É.
Você não se desloca pras coisas, Sim. os lugares aparecem.
É muito legal, né?
Se tivesse que falar de uma estrutura impressionante da cidade pra você, que te marcou, um lugar que você entrou naquele jogo e ela foi... Meu Deus, você não esquece até hoje.
Então, tem... Eu sempre quis estudar na escola de Silent Hill, que é todo um mapa. Exato. Porque parece... Sabe aquelas escolas americanas? Onde,
uhum.
Enfim, longos corredores. Parece... Lembrando agora, parece um pouquinho a escola de Glee, sabe?
Uhum. Armários.
É, e... salas grandes, aí você, tipo, tinha a sala de artes, a sala de ciência, tinha um laboratório, tinha uma puta de uma biblioteca, com um grande pátio no meio. Tudo bem que em algum momento você entra pelo pátio subterrâneo e você descobre, sei lá,
Demônios.
Corpos mortos e tal.
O que seria interessante.
De repente, né?
De
essa escola
ambiente.
Que eu queria estudar, mentira, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu achava a escola muito da hora, assim.
Uhum.
E... O que me marca muito no jogo é o momento que o Harry Mason entra pelos esgotos da cidade.
Ah, você vê os esgotos.
Que foi a primeira vez que eu experimentei um horror completo, assim.
Uau!
Porque é assustadora a sequência, assim. Ele tá quase chegando no objetivo, que é encontrar a filha.
Aham. Uhum.
E aí ele é jogado nos esgotos e aí, enfim... A trilha sonora do jogo, ela é muito boa, né? E ela pesa nesse momento e
uhum.
coisas começam a cair, você começa a correr e aí... Enfim,
Uau.
É bem marcante.
No que diz respeito a esse podcast, Silent Hill é a primeira cidade da qual a gente visita que você de fato visitou. Porque quando você joga, o jeito que a gente interage por um filme, por um livro, por uma série, é diferente de jogar. Você de fato estava na cidade, você andou pela cidade, você mapeou ela, porque você tem que mapear ela pra você chegar nos lugares que precisa pra história acontecer. E se você literalmente, então...
Nossa, nunca tinha pensado.
Você desvendou a cidade de cima a baixo, porque você foi até os esgotos.
Sim. Nossa, e é mesmo. E você tem um lance em Silent Hill que, por exemplo, você tá andando pela rua, do nada tem um... sei lá, um desfiladeiro, assim, você não consegue passar, a rua acaba. E aí você abre o mapa, ele marcou um X. E aí, porque ali não dá pra passar naquela rua.
Entendi.
Aí você tem que dar a volta pela outra rua, enfim, cortar por meio de casa.
Porque a cidade também é um labirinto prisão.
É, e aí você tem que explorar pra poder seguir, né? Eu não sei, assim, ele é muito baseado em instituições, né? O Silent Hill 1. Então você vai na escola... Você vai no hospital, você vai na igreja.
A igreja, assim, imagino que seja essencial, já que é uma história.
É. A mãe da garota, que é a líder da seita religiosa, a primeira vez que você a encontra é na igreja.
Na igreja.
É. E é muito, enfim, é da plot isso.
E é uma coisa comum de filmes de terror baseados... Na verdade, é uma coisa comum de histórias de terror de autores americanos que escrevem sobre cidades pequenas, tipo Stephen King, de concentrar a ação numa igreja estranha, numa coisa, então... em pessoas que cultuam alguém, porque faz parte do lore, do folclore americano, você temer a... É o folclore meio que cristão protestante de temer o demônio. Então, na cidade, a igreja tem uma influência muito grande. Em Silent Hill, a igreja provavelmente tem uma influência muito grande. Sei lá se a igreja era cristã ou não antes, porque eu não...
É, não sei também. Ele me parece uma igreja católica.
Normal.
Assim, E aí...
Normal. Desculpa, é normal. Igreja comum para nós brasileiros, que ainda somos um país católico.
Sim. E ela aparece para dizer, não, eu vou te apresentar uma outra igreja.
Ah.
É, e aí é uma igreja, enfim, com tudo que a gente identifica com sinais pagões e até afro também, sabe, de religiões afro.
Porque não tem coisa mais assustadora do que
total,
isso, não é?
Né? Olha só. Então é isso, assim, coisas que parecem oferenda e etc e tal, assim.
Você no jogo tem algum vislumbre de como era a cidade, entre aspas, real? Tipo, como era a população, como era a cidade sem ser essa cidade de subconsciente?
Não, pelo menos no Silent Hill 1, você só vê 6 personagens ao longo do jogo inteiro, assim.
6?
É, que é o pai, a filha, a adolescente e a mãe dela, o médico e a enfermeira. 7 com a policial. Então, você nunca vê a cidade habitada. Mas quando, logo no comecinho do jogo, quando tá só neblina... Parece que é só um dia, sei lá, um domingo à tarde de neblina, assim.
Entendi.
Sabe? Você caminhando pela cidade e as pessoas estão dentro de casa porque não dá pra ver muito pra fora.
Eu adoro que você identificou os personagens pela função deles.
Então...
Porque isso é o básico deles. Eles não têm uma grande personalidade. Eles
não,
têm uma
eles
função
são,
na cidade.
É isso.
Eles existem pra você interagir com a polícia, existe pra você interagir com o hospital, existe pra você interagir com a igreja. E os únicos personagens que de fato têm nome e alguma personalidade é o protagonista e imagino que a filha que ele tá buscando.
Sim.
Que não tem nenhum interesse em conhecer nada naquela cidade.
Não,
além da própria filha.
É, e a filha que vai guiando ele nos lugares que ele visita, assim. Né? Tipo, ele vai pra escola porque ele acha um papelzinho no chão escrito para a escola. E era do caderno dela, aí ele chega na escola... Descobre que ela foi pro hospital também num papel. Aí no
tudo
hospital,
andando.
É,
não tem carro
andando,
em
não
Silent
tem
Hill.
Em nenhum momento. E anda-se muito e é muito legal porque o personagem cansa.
Ele cansa?
É, ele tá correndo e de repente ele para.
Tem que tomar
ele
um
tem
fôlego.
Que respirar e você às vezes se ferra nisso porque você tá sendo seguido
por
dinossauros.
Um monstro,
e monstros e cachorros.
Meu Deus.
É, o dinossauro que é o... Aquele que voa é o...
Pterodáctilo.
É.
Ah, sim.
Parece tranquilo, mas é assustador, na verdade.
Não parece nada tranquilo ser perseguido por um pterodáctilo.
Tem um lance muito legal no jogo, que eu sempre, quando eu jogava, eu achava que ia dar uma explicação, mas não tem, que ele anda com um rádio portátil no bolso. E toda vez que tem algum monstro por perto, o rádio ele começa a fazer barulho de estática. E eu sempre achava assim, no momento a gente vai visitar a torre de rádio de Silent Hill ou algum lugar assim, e nunca chega. Mas... O rádio e o mapa, eles são seus companheiros pra você se guiar ali na exploração da cidade, sabe?
Não tem celular em Silent Hill.
Não tem celular.
No filme, em 2006, eles colocam o celular
que
literalmente
louco,
pendurado no pescoço da protagonista. Ela fica com um Nokia pendurado o filme inteiro. E ela raramente usa ele.
É, dava pra usar como arma, né?
Eu acho que era melhor, inclusive. Ela
inquebrável, não tem. A policial do jogo, ela, eu lembro dela andar com aqueles rádios grandões, que uhum. podia ser um celular tijolão também, não sei.
Podia
de
ser,
repente,
podia ser. Se o jogo é baseado no Japão, o celular já tava super em alta em 99.
É verdade, é. Mas não, assim, de tecnologias assim, né, era, é, enfim, bem datado mesmo.
Uhum.
O rádio era um rádio vermelho, parece um Walkman, sabe?
Entendi.
Com, é, uma antena que puxa, aquelas antenas prateadas, assim. Bem isso, assim.
Geralmente, em algum ponto desse podcast, eu pergunto quais os problemas da cidade. Mas eu acho que em Silent Hill eles
estão
bem
demônios
aparentes.
E...
O velho culto satânico é um problema.
É um sangue na parede que uhum. a gente evitaria, assim.
Tem animais em Silent Hill, além dos dinossauros?
É, só que são fantasmas.
Ah.
Olha só. É, esse, assim, esse gato ele não, é o, não é como o cachorro que te ataca, né?
Uhum.
É... Tem um armário na escola que fica mexendo. Aí uhum. quando você vai ver, sai um gato. Aí o gato desaparece como se fosse o espírito de um gato, assim.
Você chega a ver sol normal em Silent Hill? É sempre aquela penumbra, neblina? O
então,
clima de Silent Hill é um só.
É sempre... Ou é neblina,
uhum.
que é quando tá tranquilo.
Ah.
Ou é escuridão total. E aí, nesse momento... Deixa de ter parede de concreto pra virar parede de grade.
Ah, ok.
Como aquele obscuro no filme também.
Entendi.
Né? O chão também vira todo um gradil. É, a iluminação fica só através de uma lanterna ou de um isqueiro, alguma coisa assim. É, mas não, você nunca vê uma Silent Hill ensolarada.
Entendi.
É sempre neblina ou obscura.
Essa transição que ele faz, é, então significa que a cidade tem duas cidades sobrepostas. Uma
uhum.
é a cidade que você vê quando tá tudo bem,
uhum.
e é o, quando tá tudo bem, entre aspas, não tem nada bem. E a outra é a cidade que você vê quando tá
tudo
péssimo.
Quando toca a sirene e fica tudo péssimo.
O que, que é a sirene?
Inconclusivo.
Inconclusivo.
É, eu acho que é só pra
é
te assustar
é a indicação
mesmo,
de que algo muito
de
errado
que
tá acontecendo.
Alguma coisa deu errado. No jogo, toda vez que toca a sirene, o Harry tem uma dor de cabeça.
Ah.
Então dá a entender que talvez seja alguma coisa... Enfim,
dele, pode
é,
ser uma coisa
interpretação
do
na época
ouvido.
É isso.
Que tá...
é, trazia um estresse mesmo, assim. A trilha sonora, de novo, assim, uhum. ela é muito boa. Porque ela eleva o jogo,
uhum.
sabe? Então ela traz esse estresse mesmo, assim. E a sirene
o objetivo
parte
de
disso.
Tudo no jogo é te desorientar, né? O objetivo da cidade é ser desorientadora.
É, e sabe como é que esse negócio da neblina e da escuridão funciona muito bem pra causar essa desorientação?
Claro.
E é louco, porque é um jogo de 99, né?
Uhum.
Os gráficos não eram bons. E a escuridão e a neblina, elas... Enfim, acho que os produtores
usam
do jogo...
Usam muito
bem. É, eles usaram a favor deles, assim.
Entendi.
E funcionava, tanto para desorientar quanto para assustar.
Uma das outras perguntas que eu faço nesse podcast, e essa também vai ser muito difícil. Muito difícil. Eu sempre falo que é difícil, porque geralmente a gente trata de cidades distópicas, ou cidades com muitos problemas. Nunca uma cidade demoníaca, mas essa talvez seja a primeira. Quais são os atrativos da cidade? Você falou que a escola te interessava.
É, então, mas Silent Hill é uma cidade turística, né? Então.
Eu imagino o pacote. Venha pra Silent Hill, conheça nosso belo lago. Entre pra um culto demoníaco.
É um braço que você perde aqui, que a gente corta rapidinho. Não, mas é uma cidade bonita, assim. É... Se não fosse demoníaca,
uhum.
né? Assim, mas o lago é muito bonito, de novo falando dele. É... As ruas também eram muito bonitas, assim, tipo... Eu lembro de ter essa brisa também, de falar, nossa, eu moraria nessa casa, assim, se eu fosse americano.
Porque as casas são grandes,
aqui,
né? Casas
são,
do interior
é,
são grandes.
São muito grandes, assim.
Uhum.
É. E... Ah, não sei. Tinha também... Tô lembrando aqui os lugares que eu passei, assim. A louca, né? Tipo, já...
Mas você,
já...
de fato, passou,
é,
né?
Então...
É o que eu falei. Você tava jogando, você tava nela.
É, eu lembro que tinha um parque perto da entrada dos esgotos,
tem
assim.
Parque,
é,
sentido.
Uma coisa meio... Sabe esses parques de cidade, assim,
uhum.
que não são muito grandes?
Sim.
É isso, assim.
Não existe uma praça em Silent Hill, né? Que é uma coisa muito comum que a gente
não,
vê
é...
em ficção americana, a pracinha local.
Que eu me lembre, não tinha, assim. Ah, sabe o que tem em Silent Hill muito legal também? Um parque de diversões.
Num cenário demoníaco deve ser muito
aquela
legal.
Aquela musiquinha do carrossel e tal. Né? Tem um... acontecimentos incríveis ali, assim. Se eu não fosse da seita e minha filha não tivesse queimada ali, eu acho que eu visitaria Silent Hill.
Entendi. É, porque
pra
pelo menos
lago,
ter coisas pra fazer, tem.
Tem, tem.
O problema são os pequenos demônios.
Exato,
que te atrapalham e os cultistas.
É.
E o que, que a gente podia trazer de Silent Hill pra nossa cidade? Bom...
não sei, hein? Difícil.
Ah, não sei. O Samael?
O Samael. É um pequeno demônio, gente. Não sei.
Depende. De 4 em 4 anos, a gente sempre tem a chance de eleger um Samael. Então, a gente... Isso a gente já traz.
Alguns já estão no poder.
Alguns já estão no poder.
Ai, eu não sei, Denis. Que difícil. O que, que eu traria de Silent Hill? Não sei. Ah, sabe uma coisa... Ah, enfim, fala política, né, também. A policial do filme, ela dá a entender que a polícia de lá funciona.
Isso já é muito bom.
É, no sentido de funcionar assim, né? O que é funcionar também, uhum. né? Pelo amor de Deus, porque funcionar não é oprimir.
É.
Mas, sabe assim, é uma policial que serve e protege.
Ela é boa.
É bem, ela é boa, assim, e você... O jogo constrói pra você fazer um chip dela com o Harry, sabe?
Ah, olha.
O nome dela é Sybil Bennett.
Uhum.
E tanto que, enfim, o final bom do filme, do jogo. É com ela sobrevivendo, o Harry sobrevivendo e
a menina bem.
Enfim, a gente pode conversar sobre isso num outro momento. Mas. E aí, a cena do começo do jogo, que é o Harry encontrando o bebê com a mulher dele na época. É, a cena que fecha é exatamente essa cena, só que em vez da mulher que morreu, é a policial.
Entendi.
Eles com um bebê. Porque no fim das contas, ele não acha a filha. Ele acha um bebê. Que ela representa a filha.
Então, ela é o ponto positivo que leva a um final feliz. Então, a polícia leva ao final feliz.
Que brisa, né, gente? Não
acontece,
sei.
Acontece.
Que instituição é essa ali?
Por que você acha que cidades fantasmas, cidades de terror, são tão envolventes?
Eu acho que tem um lance... Nossa, que louco você perguntar isso, porque eu tava... Você viu que vai sair Doutor Sono, né?
Sim.
Que é a continuação
Sim, eu gostei bastante do trailer, inclusive.
É, então... Eu tô, enfim... Eu gosto muito de Iluminado, então eu tô...
Eu acho que...
Tentando não ter grandes expectativas.
É um ponto paralelo aqui, mas Iluminado é meu filme favorito do Stanley Kubrick,
então,
ponto.
É, eu acho obra-prima também.
E eu acho muito difícil você querer continuar ele, porque ele criou uma ambientação muito específica, com efeitos práticos muito específicos, que eu não acho que merecem ser digitalizados hoje em dia. Eu tenho uma versão digital, porque eu acho que vai baratear um pouco a coisa. E que eu não acho que você consegue reproduzir de outra forma. Então, eu não sou muito... Não estou acreditando que isso vai ser bom. Mas estou disposto a voltar, porque aquele ambiente do Overlook e daquele clima é perfeito.
E o Taylor dá a entender que algumas cenas vão ser usadas, né?
Como se, ele usa demais as cenas do Iluminado.
Tomara, sim. Enfim, mas o... Então, eu tava lendo a respeito e aí diz que o Kubrick ligava pro Stephen King à noite, enquanto
pra
filmava
conversar.
Iluminado, pra perguntar, pô, você acredita em Deus? Umas coisas tipo X, assim.
Por isso o Stephen King odeia ele não conseguia dormir.
Pois é. E aí o King conta que em uma das conversas, eu não sei se o King perguntou pro Kubrick ou vice-versa, o que você pensa de fantasmas? O que você pensa de espíritos, assim, o Kubrick fala que ele acha que todo filme de terror é um pouco otimista, porque o fato de ter fantasmas quer dizer que existe vida após a morte.
É, uma certeza já.
Pois é, né? E... Ah, não sei, eu faço minhas as palavras... A louca, né?
Mas
que parafraseia Stanley Kubrick. Pedante do cinema. Mas não sei, eu acho que tem essa beleza, assim.
Sim.
De...
A gente falou no começo que a gente tem... Que uma das coisas que assusta numa cidade é, às vezes, a ausência de pessoas ou a presença de pessoas. As pessoas podem nos assustar porque a gente sabe que elas podem nos fazer mal, que alguma coisa pode acontecer. Agora, se você tá numa cidade fantástica em que fica evidente que o mal ali não são as pessoas, é uma entidade maligna que você pode derrotar e sair dela pra ser feliz, então talvez isso seja um dos principais atrativos desse tipo de cidade assustadora e história. Porque ela tem uma saída, porque não é, o perigo não vai vir de qualquer outra pessoa, o perigo vai vir de uma entidade demoníaca clara que você pode derrotar. Então talvez seja isso.
Nossa. Não, muito da hora. Eu acho que é isso.
Foi... assustador ir pra Silent Hill com você, mas eu gostei, foi muito legal.
Que bom, eu curti também.
E essa foi nossa visita a Silent Hill, da série de jogos Silent Hill. Se você gostou do Cidades Imaginárias, segue a gente no seu aplicativo favorito de podcasts. E quando puder, deixa um comentário lá na Apple Podcasts, isso ajuda a gente a ser descoberto por mais pessoas. Eu sou o Denis Pacheco, você pode me encontrar no Twitter, @DenisCP, e pode achar mais informações sobre o podcast no site dncp.me/cidadesimaginarias, sem acento. E até a próxima!